As notícias na RTP, edição de Vítor Moenas.
Em meados de 2024, poderá finalmente vir a abrir ao público o albergue e museu instalado na antiga escola de Portela, freguesia de São Pedro. O edifício foi alvo de obras já concluídas, mas o projeto, que tem várias componentes, não está ainda terminado. António Vicente, o presidente da Junta de São Pedro, fez na ERTS um ponto de situação do projeto, que prevê investimentos e ações diversas, entre elas a criação de um forno e de uma piscina, mas também um circuito com vista à rentabilização de todo o investimento.
Nós não temos ainda uma data prevista, mas pensamos que seja em meados do próximo ano, porque não vamos abrir ao público como está. E nós entrando já no que pensamos fazer, para já vamos arrancar com o arranjo exterior, ou seja, a vedação, porque está só o edifício pronto, concluído, mas está a vedação, vamos fazer, arrancar com a vedação ainda este ano e queremos deixá-la pronta este ano. Vou avançar, uma vez que me procuro, porque temos mais coisas para fazer, em relação a isso. A nossa intenção é construirmos um forno e uma piscina naquele espaço, para poder, primeiro, rentabilizar aquele espaço e, em segundo, trazer as pessoas para a nossa freguesia, para não fugirem da nossa freguesia. Portanto, é uma das nossas intenções, é de facto avançar com rapidamente com este trabalho, que pensamos concluí-lo no próximo ano. Para além disso, e relacionando-me com o albergue, nós criamos o trilho do Nabão ao Zezre, que é um trilho que parte da escola do albergue, da escola da Portela, que deixa o Rio Nabão, estende-se ao longo do Rio Nabão até à foz do Nabão com o Zezre, e depois sobe o Rio Zezre, sobe ao longo do Rio Zezre até o Parque das Merendas, e depois sobe pela floresta até novamente o albergue. Está nesta fase, na fase já está marcado, está na fase de certificação, e portanto tudo está a andar no sentido de nós podermos rentabilizar aquele espaço, porque este trilho, para além de ser um trilho de massas, vai ser também um trilho para visitas interpretativas. Ou seja, nós já temos acordo com uma empresa que nos irá fazer periodicamente visitas com 20 ou 25 pessoas ao percurso para relacionar com, para conhecer a nossa fauna e a nossa flora daquela zona. E aí, como é que vamos rentabilizar? Vamos criar uns pacotes. Quando a obra de facto estiver com outro aspecto, criar os pacotes que as pessoas virão, dormirão no albergue, farão ou o percurso interpretativo ou o percurso de massas, almoçarão num restaurante da zona e partem para a vida deles. Portanto, será uma forma que nós temos de aquele espaço estar ocupado e ao mesmo tempo rentabilizá-lo.
Filipa Fernandes, vice-presidente da Câmara do Tomar, assegurou que o município ainda não foi excluído da candidatura ao projeto Bairros Comerciais Digitais, respondendo, desta forma, a considerações públicas que Tiago Carrão, vereador do PSD, fez durante a última semana, a altura em que criticou a forma como a autarquia nabantina se apresentou a concurso, sendo que estava em causa um valor na ordem de 1.400.000 euros e que visa apoiar o desenvolvimento tecnológico e digital dos agentes económicos do concelho. Nesta altura, a candidatura da Câmara ainda está sob análise, depois de um recurso a uma decisão que a deixou de fora da lista das financeiramente apoiadas. Filipa Fernandes quis assim saber com que bases é que Tiago Carrão emitiu a sua opinião, com o vereador do PSD a recorrer a considerações feitas pela vice-presidente, precisamente a indicação de que não haveria dinheiro para todas as candidaturas. Filipa Fernandes desafiou depois Tiago Carrão a esperar por uma decisão final, admitindo que não terá qualquer problema se Tomar não ficar elegível, reforçando que a verba disponível não chegará para todos. A vice-presidente da Câmara de Tomar criticou ainda o eleito do PSD por estar a colocar em causa o trabalho dos técnicos do município.
Na minha opinião, acho que devia esperar, porque não tenho qualquer problema no dia em que nos for respondido tecnicamente que estamos oficialmente fora da candidatura, não tenho qualquer problema de assumir publicamente que estamos fora de uma candidatura, porque, senhores vereadores, candidaturas são inúmeras aquelas que nós fazemos aqui no município de Tomar. E, efetivamente, se calhar até se contam pelos dedos das mãos aquelas que não somos elegíveis. Mas isso não faz de nós melhores ou piores, melhor ao nosso município. É assim mesmo. Efetivamente, eu disse que a verba, obviamente, não chegava para todos os municípios e, por essa razão, não chegou a quem, até aos 30 e tal, que ficaram elegíveis sem dotação. Mas continuo a aguardar e, portanto, continuamos com esperança que isto ainda possa ser revisto agora na nova apreciação técnica. Portanto, ainda não estamos totalmente fora porque ainda não recebemos essa resposta a esse requerimento que colocámos. E, portanto, senhor vereador, acho que estar a pôr publicamente uma nota que não é totalmente verdadeira não foi razoável da sua parte. E dizer-lhe que também não é estar constantemente a atacar que faz de si melhor político, porque efetivamente nós esperamos que apresentem soluções, que apresentem propostas, e propostas concretas. Fazer como? Com que dinheiro? Não é chegar aqui e dizer que vocês fazem mal, porque apontar o dedo a dizer que fazemos mal é muito fácil. Fazer melhor é que é difícil. A senhora vereador, quando ataca, há que primeiro apresentar soluções. Porque isso é o que a comunidade espera dos senhores vereadores, de todos nós, é que apresentemos projetos. Projetos para a comunidade, não é só dizer que está mal, isto deveria ser feito de outra forma. Esperamos sinceramente que apresentem propostas, mas propostas concretas, porque é isso que os cidadãos tomarenses esperam de nós enquanto executivo e de vós enquanto oposição. Quando ataca, neste caso, que a nossa candidatura foi excluída porque não foi bem executada, deixe-me só dizer que ela é executada por funcionários do município, a quem nós agradecemos o total empenho nestas candidaturas. E, portanto, tenho a certeza que os funcionários deram o melhor do seu tempo para promover a melhor candidatura para o nosso concelho.
Tiago Carrão devolveu as lições de moral e deixou claro que as intervenções não têm por base criticar os técnicos da Câmara, mas sim a própria gestão do Partido Socialista.
A senhora vice-presidente está aí sentada há 5 minutos, mas já está com uma escola que eu lhe digo. Então, primeiro que tudo, essa agradeço-lhe as lições de moral, mas pode ficar com elas por várias razões. Primeiro, e ainda por cima, está a falar num tema que é muito, muito curioso. Antes de criticar, apresentei as propostas. A memória não é curta. E se bem me recordo, aliás, qualquer pessoa que acompanha as reuniões de Câmara sabe, que os vereadores do PSD apresentaram nesta reunião de Câmara a proposta precisamente para os bairros comerciais digitais. O que as pessoas não esperam de si da sua governação é que chumbem, que reprovem a proposta do PSD para os bairros comerciais digitais para depois irem fazer. Isso é que não faz sentido nenhum. Quer dizer, apresentem projetos, propostas. Isto é um caso concreto em que apresentámos, e eu a seguir posso já dar outra, mas isto é um caso concreto em que apresentámos. Os senhores votam contra e a seguir fazem. Isso é que é estranho. Por isso, as suas lições de moral, realmente agradeço, mas pode ficar com elas, porque quem tem este tipo de procedimentos não parece todo razoável. E depois tem aquela... Já é um pouco o seu jeito e do seu presidente também, de tentar desviar aquilo que são... que é o trabalho construtivo e crítico dos vereadores do PSD para os funcionários do município, como se nós estivéssemos aqui para fazer um ataque e sempre a defender, porque vocês é que são os defensores dos funcionários do município e os vereadores do PSD não. Em momento algum, no artigo da opinião, eu falo sobre os funcionários do município e não se engane, não tente desviar para os funcionários. A responsabilidade é sempre política, a responsabilidade é sua e da sua governação.
Bairros comerciais digitais, Filipa Fernandes, vice-presidente da Câmara de Tomar, aqui a garantir que o município ainda não foi excluído.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública lançam nesta terça-feira, 31 de outubro, a campanha de segurança rodoviária Taxa Zero ao Volante, campanha que se insere no Plano Nacional de Fiscalização de 2023. A campanha vai arrancar com ações de sensibilização e de fiscalização a decorrer entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro e tem como objetivo alertar os condutores para os riscos de condução sob a influência do álcool. Recordo que um em cada três condutores mortos em acidentes de viação apresenta uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 gramas por litro e 3 em cada 4 destes condutores apresenta uma taxa igual ou superior a 1,2 gramas por litro. Vários estudos científicos demonstram que conduzir sob a influência do álcool causa várias perturbações, designadamente ao nível cognitivo e do processamento de informação, bem como alterações na capacidade de reagir aos imprevistos e coordenação motora. A campanha Taxa Zero ao Volante irá integrar ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em território continental e dos serviços da Administração Regional da Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira. Estão previstas operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos de elevado fluxo rodoviário e de acordo com o Plano Nacional de Fiscalização, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita à condução sob a influência do álcool. As ações de sensibilização irão ocorrer em simultâneo com as operações de fiscalização.
Rádio Web. Informação.
Teve lugar no passado sábado no Complexo Cultural da Levada o lançamento do livro Tomar na Vida e na obra de Maria de Lourdes Meli Castro, obra da autoria de Sofia Bandeira Duarte, obra que assinala os 120 anos do nascimento da pintora, contou com a colaboração de nomes como Apio Sotomayor, Ernesto Chana e Carlos Trincão, entre outros, e foi apresentada por Teresa Perdigão. Luís Alvelos, filho da pintora, começou por explicar na altura como surgiu a obra e o convite a Sofia Bandeira Duarte para a realização do livro.
Também nasceu e este livro é, de algum modo, comemorativo e para que as novas gerações conheçam o nome dela. Houve uma exposição já pelos tabuleiros dos desenhos da Carvão, que vão ser aqui também exibidos depois. E, portanto, este livro agora tem a temática de tomar na videoobra de Luís Meira Castro e é de perguntar se Luís Meira Castro não tivesse nascido em Tomar, se teria sido a pintora que foi. Isto é, o ambiente de Tomar, a paisagem, os monumentos e até as pessoas que contribuíram muito para a sua após o desenvolvimento, enfim, histórico, estético, e também o apoio da família. Por outro lado, se ela recebeu de Tomar, também Tomar foi levado a várias posições, como na Gulbenkian, no Centro Cultural de Brém, e por aí fora. Este livro da Sofia da Bandeira do Arte resultou de eu ter lido um artigo dela nos orais de, portanto, de culturais de Tomar, e daí a ideia que é revelada deste livro, desta temática, e foi um trabalho interessante, esta colaboração durante quase um ano e meio ou mais, e também o meu agradecimento que faça a ela, e este ensino, e aos colaboradores que nós pedimos, o Apio Sotomayor, o Dr. Jana e o Dr. Castro Trincão, também os testemunhos dos descendentes dos retratados, que estão aqui, o Dr. Jorge Luís Batista, o Dr. Franca Magrinho, não sei se mais algum, e portanto, é um agradecimento sensível a todos, e penso que este trabalho é de maior interesse, e fica, de facto, um marco, mais um, sobre a vida dela.
Rádio Web. Informação.
O 16º Encontro Nacional de Bibliotecas Públicas vai realizar-se este ano no Centro Cultural Alfredo Keil, em Ferreiro do Zêzere, nos dias 8 e 9 de novembro, promovido pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, em colaboração com o município de Ferreira do Zêzere. O encontro terá como tema as novas missões das bibliotecas públicas, para que serve uma biblioteca pública hoje, e contará com a presença de profissionais de bibliotecas públicas municipais de todo o país. O Encontro Nacional tem como objetivo promover a reflexão dos profissionais sobre alguns dos temas emergentes e que merecem uma análise e discussão conjuntas sobre as novas missões das bibliotecas públicas, metodologias de trabalho e de envolvimento das comunidades e dos cidadãos, de criação de serviços, dinamização das atividades e de gestão dos espaços, serviços e coleções. Ao longo dos dois dias de trabalhos irão realizar-se vários workshops em torno de temas fundamentais para o desenvolvimento das comunidades, como a inovação e a sustentabilidade, literacias e inclusão, processos participativos, cidadania e democracia, parcerias e estratégias na formação de leitores. Será também entregue o Prémio de Boas Práticas em Bibliotecas Públicas Municipais 2021. No final do encontro, os participantes irão visitar a aldeia Ribeirinha de Dornes, uma das 7 maravilhas de Portugal.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Hospital Distrital de Santarém foi contemplado com 15 vagas para a formação de médicos especialistas em 6 especialidades. O concurso que vai agora decorrer dirige-se a médicos internos que vão iniciar a formação especializada a partir de 1 de janeiro do próximo ano. No Hospital Distrital de Santarém foram disponibilizadas uma vaga em anatomia patológica, ginecologia obstetrícia e ortopedia, 2 vagas em cirurgia geral e pediatria e 8 vagas em medicina interna. Em nota enviada à redação da ERTS, Ana Infante, Presidente do Conselho de Administração do HDS, sublinha que a formação de especialistas é uma das áreas privilegiadas pelo hospital, acrescentando que os médicos internos que preencham as vagas agora atribuídas serão bem-vindos ao HDS. Com a abertura destas vagas, o Hospital Distrital de Santarém reforça assim a sua capacidade assistencial.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
No Dia Nacional de Prevenção do Câncer da Mama, que se realizou ontem e que se insere no mês de outubro rosa, foi de realçar que as mulheres com menos de 50 anos começam a apresentar numericamente com um número de casos muito superior ao que normalmente apresentam de acordo com os últimos estudos conhecidos. O ideal seria garantir os rastreios gratuitos desde os 40 anos e até aos 75, ao contrário da idade atual dos 50 aos 69. O número de casos de cânceres de mama descobertos em idade pré-menopausa tem vindo a aumentar de forma consistente, provavelmente devido às mulheres terem cada vez mais tarde as suas crianças e, por outro lado, os seus filhos, e, por outro lado, algumas atrasarem muito, digamos, a sua idade fértil de constituir família. No IPA do Porto, em 2019, houve 1.689 casos de cancro da mama. Entretanto, com a pandemia, aumentou drasticamente e, entretanto, restabeleceu outra vez, em 2022, 1.571. Destes, entre 8% a 9% são doentes com idade inferior a 45 anos. Contudo, um dado positivo, a mortalidade para esta doença está a diminuir em Portugal. Por outro lado, o número de casos descobertos em idades pré-menopausa tem vindo a aumentar com frequência. Na origem destes casos de sucesso dos avanços científicos, não só os medicamentos, mas também da cirurgia, da radioterapia e dos tratamentos, mas sobretudo o diagnóstico de uma fase ainda precoce da doença. Começamos a diagnosticar o cancro da mama cada vez mais cedo e isso, porventura, será a medida com maior impacto na redução da mortalidade em Portugal e nos restantes países da Europa. Em Portugal, anualmente, são detectados cerca de 6 mil casos novos, dos quais 1.500 desses casos as mulheres acabam por morrer devido a essa doença. O cancro é uma das doenças com maior impacto na nossa sociedade, não só por ser muito frequente e associado a uma imagem de grande gravidade, mas também porque agride um órgão cheio de simbolismo na maternidade, na feminilidade. Mas não devemos esquecer que ele também aparece nos homens e que é ocultado. Esta doença pode causar alterações físicas visíveis que devem ser observadas com atenção. Qualquer alteração na mama ou no mamilo, quer no aspecto, quer na palpação, qualquer nódulo ou espessamento da mama, perto da mama ou zona da axila, sensibilidade no mamilo, alterações do tamanho ou forma da mama, retração do mamilo, mamilo virado para dentro da mama, pele da mama, a areola ou mamilo com aspecto escamoso, vermelho ou inchado, secreção ou perda de líquido pelo mamilo, crosta no mamilo, aparecimento de veias, aparecimento de saliência ou reentrâncias, de modo a parecer casca de laranja, por exemplo. Apesar dos estadios iniciais do cancro não causarem dor, se sentir dor na mama ou qualquer outro sintoma que não desapareça, deve consultar o seu médico. Vale a pena pensar nisto e atuar atempadamente.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.